Então, semana passada nós estávamos vendo sobre o grande encontro de Deus com Moshe no arbusto, na sarça ardente. Então vamos só ver de novo. Nós estávamos vendo então que o Moshe estava pastoreando o rebanho do Yitro, seu sogro, e ele foi direcionando, guiando o rebanho para o deserto, para distante dos campos dos outros, para não roubar e não comer do que não deve, do que é roubado. Ele quer pegar do pasto que não pertence a ninguém. E ele chegou até o Monte de Deus, Horev, que é o futuro Monte Sinai, quer dizer, é o Monte Sinai, mas ele é chamado já aqui de Monte de Deus, uma vez que, quando Deus ditou a Torá, isso já foi depois. Então, já dava para se chamar essa montanha aqui, a Montanha de Deus. Vayera malach Hashem eilav belabat esh mitoch hasne. E apareceu o anjo divino, o mensageiro de Deus, apareceu como uma labareda de fogo de dentro do arbusto. Vayar, ele viu, vehine hasne boer baesh. Moshe viu que temos aqui um arbusto que está ardendo em chamas. Vehasne einenu ukal. E esse arbusto não está sendo consumido. Vayomer Moshe, Moshe falou, Asura na ve'er'e, vou me desviar para ver et hamare hagadol hazeh, esta grande aparência, uma coisa incrível, eu quero ver isso. Madu aloivar asene, por que que esse arbusto não está sendo consumido? Ele está em chamas, não está consumindo, alguma coisa tem aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Vayar Hashem kisar lirot. E Deus viu que o Moshe se desviou para ver. Vayikra elav Elokim mitoch hasene. E Deus chamou-o de dentro do arbusto. Vayomer, e disse Moshe, Moshe. Deus falou Moshe, Moshe. Vayomer hineni, e Moshe respondeu, aqui estou à sua disposição. À sua disposição. Vayomer al tikrav halom. Diz Deus para o Moshe, não se aproxime mais. Shal ne'alecha me'al raglecha. Tire os sapatos que estão nos seus pés. Que hamakom asher ata omed alav admat kodeshu, pois o chão, a terra, o lugar onde você está de pé agora, é uma terra sagrada. Você não pode pisar aqui com os seus sapatos, tire os seus sapatos nesse local. Deus fala, tire os seus sapatos dos seus pés, pois a terra que você está pisando é uma terra sagrada. Ou seja, posso tentar. Então você tem que tirar os seus sapatos neste lugar, porque você precisa estar totalmente entregue a esse lugar. Esse é o primeiro conceito de se tirar os sapatos. Você está com os sapatos, você está separado do lugar. Mas você precisa se conectar a esse lugar. É muito semelhante ao que os Kohanim, os sacerdotes, faziam no templo. No templo também não podia se calçar sapatos, tinha que se andar com os pés diretamente no chão. justamente demonstrando que você deve se entregar e se conectar ao local onde você está agora trabalhando e servindo a Deus. E daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre esse conceito do sapato. Como? Sim, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Yom Kippur. Daqui a pouco a gente menciona mais alguns detalhes sobre o sapato. Vayomer, e Deus diz a Anohi Elokei Avicha. Eu sou Deus do seu pai. Elokei Avraham, Deus de Avraham. Elokei Yitzhak, Deus de Yitzhak. Elokei Yaakov, Deus de Yaakov. Vayaster Moshe Panav, e Moshe ocultou, escondeu a sua face, que Yerem habita el Elohim, pois ele estava com temor de olhar para Deus. Quer dizer, havia uma certa revelação divina no local, e ele se ocultou, ele não queria nem olhar para o que ele estava vendo mais. Ele no primeiro momento viu a sarça ardente, achou algo incrível, ele ficou olhando, quando ele percebeu, ops, isso é uma presença divina, não dá nem para olhar. E aí Deus declara e diz, Vayomer Hashem, disse Deus, Ra'oraiti, eu vi, et oni ami, Hashem be Mitzrayim, eu vi o sofrimento que está passando o meu povo no Egito. Vet tzakatam shamati mipnei nogsav, e os gritos deles, por conta dos opressores dele, eu ouvi. Que yadati et machovav, pois eu sei a dor que eles estão passando. Então Deus aqui faz uma declaração clara daquelas três fases que se repete o tempo todo. Deus está vendo o oni ami asher bemitzrayim, o sofrimento da escravidão que eles estão passando no Egito. Ele está ouvindo a respeito desses opressores que consideram eles estrangeiros, e também Deus sabe a dor que eles estão passando, que eles estão sendo oprimidos. Cada ferida que vocês sentem, eu sinto junto, diz Deus. Va'ered lehatzilo miyad Mitzrayim, eu estou descendo agora para salvá-lo do Egito, o povo. Unha'aloto min ha'aretz ahi, para tirá-lo daquela terra. El eretz tova urchava, para uma terra boa e larga, extensa. El eretz zavat chalav udvash, uma terra que jorra leite e mel, que atualmente é el mekom ha'kenani, o lugar onde mora o povo Cnani, Verrachiti, e o povo Hiti, Verraemori, Verraprisi, Verrachivi, Verraivusi. A Torá declara aqui todos os povos que moravam nesta região. Eu vou levar vocês, chegou o momento de levá-los para lá. Veatá, e agora? Hinetzakat bene Israel, Baelai. Esse grito do povo de Israel está vindo, chegou até mim. Vegam ra'iti et ha'lachatz asher Mitzrayim lochatzim otam. Eu estou vendo também a pressão que os egípcios estão colocando sobre eles. Está insuportável já. Ve'atá, e agora? Lecha, vá, você, Moshe. Veshlachacha el paró, eu vou te enviar ao faraó. Vehotze tamivne Israel mi Mitzrayim, e retire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Deus está dando duas tarefas de alta responsabilidade ao Moshe. Você precisa subjugar o faraó e você precisa direcionar e guiar o meu povo para fora do Egito. Vayomer Moshe el Ha'elokim, diz o Moshe para Deus. Deus, você está me dando duas tarefas muito difíceis. Mi anohi, que ele reparou. Quem sou eu para ir falar com o faraó? E ainda por cima eu vou conseguir tirar os filhos de Israel do Egito? Quer dizer, o Moshe está declarando para Deus: Deus, eu não sei de onde você tirou que eu vou lá fazer essa tarefa. São duas tarefas muito difíceis. Eu sou incapaz para isso. Quem sou eu para ir falar com o faraó? Eu tenho nível para ir falar com o faraó? E ainda você diz que eu vou tirar o povo do... Eu vou tirar o povo do Egito? Onde é que eu tenho essa capacidade? Será que não vai piorar ainda a situação deles? Pelo fato de eu não ser uma pessoa capaz e propícia para falar com o faraó, se eu for falar com o faraó, não vai estragar mais ainda a situação? Ele não vai ficar com raiva e vai trazer sobre eles uma opressão muito maior? E aí Deus responde, Vayomer... Deus diz para o Moshe que Errie e Mar, eu estarei contigo. Vezelecha haot, e esse é o sinal para você, que anohi shelachticha, que eu te enviei. Behotziacha et ha'am mi Mitzrayim, quando você tirar o povo do Egito, ta'avdun et ha'elokim al ha'har hazeh, vocês vão servir a Deus nesta montanha. Vamos voltar do começo. Esse versículo é um versículo extremamente profundo e difícil de se compreender. Mas vamos começar primeiro pelo começo, se Deus quiser, vamos chegar lá. Nós temos que ver um pouco a respeito do sapato. Dos sapatos. Tem vários conceitos a respeito deste sapato. Diz Deus para o Moshe, você está agora num lugar sagrado, retire o sapato do seu pé. Qual é o conceito do sapato? Quando Adam Harishon pecou e comeu do fruto proibido, Deus trouxe algumas maldições naquele momento. Deus declarou ao Adam que ele vai morrer, que a partir de então vai ter o conceito da morte. Deus declarou que a mulher vai ter sofrimento para dar à luz. E assim teve várias coisas. Entre elas, Deus amaldiçoou a terra. Aruraha Adama. Deus falou naquele momento que a terra está amaldiçoada. E a partir de agora vai te dar trabalho. Até esse momento você conseguiria ter plantações com facilidade. Agora você vai ter que suar bastante para comer pão. A terra vai te dar muito trabalho. E qualquer agricultor pode te dizer o quanto isso é verdade. E a partir de então, O homem precisa andar separado da terra. Pelo fato da terra ter uma maldição, o homem precisa andar desconectado da terra. Leia-se calçar sapatos. O Talmud traz que a pessoa deve vender tudo o que tem para ter e calçar sapatos. É algo importante a pessoa andar com sapatos. Então o sapato vem separar entre a pessoa e a terra que foi amaldiçoada. Diversas vezes nós já vimos que nós temos uma das tarefas nossas é consertar o pecado de Adão Harishon. A partir do momento que nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos consertando aquilo que Adão desobedeceu a Deus. Quando nós conseguirmos consertar completamente esta falha, nós vamos ter uma nova era. Nesta nova era, a terra vai perder a maldição. Ou seja, a terra vai voltar a ter uma bênção especial. Quando a terra voltar a ter a bênção, nós não vamos mais precisar estar separados desta terra. Nós vamos poder voltar. Então, quando nós consertarmos a falha de Adão, a terra vai voltar à sua bênção e, por conseguinte, nós vamos poder voltar a nos conectar com a terra sem ter a necessidade de ter algo que separa entre nós e a terra amaldiçoada. E justamente por isso, qualquer lugar que a terra tem santidade, e por conseguinte, se ela tem santidade, ela não é amaldiçoada, a pessoa não pode se separar dela. Nós só estamos separados da terra porque ela tem maldição. Mas se Moshe agora está pisando num lugar que é sagrado, ele deve tirar o sapato e se conectar a este lugar que é sagrado. Da mesma forma no templo. No templo o chão é sagrado. Você pode se conectar a este chão. Diferentemente de fora do templo, que você deve se separar do chão. E este também é o conceito de Yom Kippur. Ao longo do dia de Yom Kippur existe uma presença divina muito forte. Existe uma presença divina muito forte quando nós estamos em Yom Kippur. Existe uma presença divina no mundo muito forte. E justamente por isso que nós andamos sem sapatos. É um dia que nós temos que nos conectar ao chão sagrado, porque ao longo dessas 24 horas o chão está com santidade. No dia 9 de Av, também não se calça sapatos de couro, mas lá em lembrança ao futuro. Uma vez que Tisha B'Av é um dia que nós lembramos a destruição do templo, mas ao mesmo tempo nós lembramos a reconstrução do templo. Quando tivermos a reconstrução do templo, quando Mashiach chegar, vai ser uma era que a terra vai voltar a ser sagrada. E por conseguinte, vai ser um momento que nós vamos nos conectar ao chão. em lembrança a isso, já hoje, no dia 9 de Av, nós fazemos uma menção a essa conexão que nós teremos com a terra sagrada e consagrada quando Mashiach chegar. Nós vimos, não faz muito tempo, sobre as brachot da manhã. Nós vimos que tem uma brachá que nós fazemos nas brachot da manhã, que é She'asa li kol tzorki, que Deus fez para mim todas as minhas necessidades, que Deus proveu a mim todas as necessidades. E nós mencionamos que esta brachá está diretamente ligada a sapatos. Tanto é que muitos costumam que em Yom Kippur e Tisha B'Av, que não se calça sapatos de couro, não se faz essa brachá. Outros fazem a brachá mesmo em Yom Kippur e Tisha B'Av, porque é uma brachá geral. Sobre o fato de calçarmos sapatos sempre. Não interessa que hoje eu não estou, normalmente eu estou. Qual é o conceito disso? O sapato tem um outro detalhe muito interessante. Toda vez que nós falamos em sapatos pela Torá, toda vez que nós falamos sobre sapatos pela Torá, nós estamos falando de sapatos de couro. Qual o conceito de se calçar sapatos de couro? Existem alguns reinos pela Torá. Existe o reino que é chamado de Domem, o reino quieto, que é o reino mineral. Nós temos acima disso o reino vegetal, que são coisas que têm uma certa vida, crescem, mas não se movem. Depois nós temos os seres que são chamados o reino Hai, o reino vivo, assim é considerado pela Torá, o reino que se move, os animais. E acima disso nós temos o reino do Medaber, o reino dos falantes, que são os seres humanos. Deus deu para estes seres que estão no topo da pirâmide o poder e a responsabilidade sobre todo o resto. Ou seja, Deus deu o direito ao ser humano de usufruir e dominar todos os reinos que estão abaixo dele. Então, o homem pode usar o reino mineral à vontade, o homem pode usar o reino vegetal, o homem pode usar o reino animal. Pode extrair minerais, pode fazer coisas com minerais, pode comer plantas, pode usar tintas de plantas, pode fazer roupas de plantas, pode fazer construções e objetos com plantas, madeira, pode usar os animais para puxar coisas, para arar, para puxar carroça e etc. Pode usar os animais como alimento e pode usar os animais como couro para escrever, para se vestir. Então esse é o domínio que Deus deu para o reino falante sobre os reinos que estão abaixo. Logicamente que tem que se usar com inteligência. E logicamente que tem regras de como utilizar esses reinos. Existem determinadas mitzvot ligadas a cada reino. E como que a pessoa vai utilizar cada um dos reinos. Mas o homem tem a licença para dominar esses reinos que estão abaixo. Diz o Shlach HaKadosh, o que representa para nós o domínio que nós temos completo sobre todos esses reinos que estão abaixo de nós é quando o homem calça um sapato de couro. Quando o homem calça um sapato de couro, ele está declarando e demonstrando que eu tenho um domínio total sobre todos os reinos que estão abaixo de mim, inclusive o reino meu vizinho, que é o couro do animal que eu estou agora pisando sobre ele e calçando nos meus sapatos. Logicamente, que toda essa permissão que Deus dá para nós utilizarmos estes reinos que estão abaixo de nós é para que nós possamos servir a Deus. E por isso que tem regras como utilizar esses reinos. Então, quando a pessoa está calçando sapatos de couro, ele está, na verdade, declarando que eu tenho o domínio sobre todos os reinos que estão abaixo de mim. Isso, obviamente, é responsabilidade, mas isso é também poder. Nós temos um poder sobre os reinos que estão abaixo. Mas tem uma exceção. Se a pessoa está num determinado lugar que há uma presença divina forte, a pessoa não pode, naquele momento, manifestar o seu poder. Que história é? Que poder você tem? Você está com Deus aqui presente, tão forte. Quando Deus está presente, você não tem poder nenhum. Você tem que lembrar no momento que há uma presença divina forte, que você não tem poder nenhum. Quem tem o verdadeiro poder é Deus. E por isso, quando a pessoa está num lugar que há presença divina muito forte, ele deve tirar os seus sapatos. Seja Moshe Rabbeinu na sarça ardente, seja o Kohen ou qualquer um dentro do templo, seja em Yom Kippur. Você não pode, nesse momento, manifestar o seu poder sobre os reinos. Você precisa, nesse momento, lembrar que há um poder supremo que, quando ele está sempre, óbvio, mas ele te deu o direito, normalmente, de exercer um poder, mas quando essa presença desse poder está muito forte, você deve lembrar que eu não tenho poder nenhum. E por isso que a pessoa deve retirar os seus sapatos. Agora, complementando a pergunta da Mia, existe uma frase que nossos mestres trazem no Talmud, que é, na verdade, do Shlomo HaMelech, que não há domínio no dia da morte. No dia da morte. Ou seja, o que isso significa? O homem tem poder. É um poder que Deus está concedendo ao homem. No dia da morte, a pessoa percebe: que poder eu tenho? Nenhum. Eu não tenho poder nenhum. Tudo que eu tinha em vida é porque Deus me concedeu, porque a partir do momento que Ele não me concede, puf, sumiu tudo. Justamente por isso que o enlutado deve tirar o sapato de couro. Porque ele está num momento delicado, que ele está vendo, pela partida de um parente dele, que nós não temos domínio nenhum. Então, nesses dias, a pessoa tira o sapato lembrando: domínio? Eu não tenho domínio nenhum. Tudo que eu tenho é porque Deus me concede. E quando chegar um dado momento, eu vou perder tudo. Então, o sapato está muito conectado ao conceito de poder. Poder àquilo que está abaixo de nós. Esse é o conceito básico aqui a respeito. E até é interessante quando se fala sobre esse poder que Deus concede a nós. Vale falar, entre parênteses, que esses poderes que Deus dá para nós dominarmos todos os reinos que estão abaixo de nós para servi-lo são leis da natureza. É uma lei da natureza. Nós não temos como alterar leis naturais. É um fato. Esse é um poder que Deus, que criou o universo, deu em nossas mãos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm tendência, principalmente no mundo moderno, mais do que nunca, a querer mudar leis naturais. E da mesma forma que você não consegue mudar a lei da gravidade, porque é um fato, Deus criou o mundo desta forma e você não vai mudar isso. E da mesma forma que todas as outras leis naturais, você não vai modificar, o ciclo do Sol ou da Lua, não tem como modificar. Isso faz parte da natureza que Deus criou desta forma. Da mesma forma, estas leis naturais que Deus criou e Deus instituiu e estabeleceu, que o ser humano tem domínio sobre os três reinos que estão abaixo dele, o homem tem esse domínio e ponto final. Ah, mas eu prefiro, fazer roupas de plástico, de poliéster ou sei lá o quê, do que usar algodão para fazer a roupa. Tudo bem, é um direito seu. Você acha mais confortável, você acha mais bonito, é um direito seu, não tem nenhum problema. Eu prefiro usar um motor para puxar um carro ou o que for, do que usar um animal. Por quê? Porque vai ser mais eficiente, vai ser mais econômico, vai ser, sei lá, o que for. Tudo isso é perfeito, não tem nenhum problema. Você não está mudando leis naturais. Você está apenas usando a natureza que Deus te deu o poder sobre ela para os seus interesses e para aquilo que você precisa. E você está usando ela de uma forma mais eficiente. Até aí está tudo ótimo. O problema fica e o problema mora quando a pessoa quer mudar as leis da natureza. E a pessoa quer dizer que não. O homem não pode dominar os reinos que estão abaixo dele. Isso é querer mudar uma lei natural. Então o homem não pode usar um animal. Por que não? Porque quem deu o direito ao homem de usar um animal? Está muito claro quem deu esse direito. Deus deu esse direito ao homem. Deus criou o homem, Deus criou o animal. Deus deu ao homem o direito de usar o animal. Ah, eu não vou cortar árvores. Por que você não vai cortar árvores? Porque quem deu o direito ao homem de cortar árvores? Deus deu o direito do homem de cortar árvores. Ah, mas se eu usar todas as árvores, não vai sobrar árvores. Tudo bem, então usa com inteligência. Planta, refloresta, não tem nenhum problema. Mas não dizer que eu não posso utilizar a árvore porque eu estou querendo mudar uma lei natural. E, infelizmente, a história nos demonstra que todos aqueles que tentaram mudar essa lei natural acabaram incorrendo em erros gravíssimos. Todos aqueles que tentaram dar direitos, entre aspas, aos animais e dizer que o homem não pode dominar os animais, o homem não pode utilizar os animais, são os mesmos que acabaram criando no meio humano diferenças entre humanos que são mais humanos e menos humanos, e acabaram então não utilizando animais para N coisas, não oprimindo animais e acabando fazendo as coisas com seres humanos. Isso é a história Engmonte. Então tem que se tomar muito cuidado com leis naturais, não querer mudar a lei natural. Você usa a lei natural como ela deve ser usada. Se você tem um motivo porque você quer usar outra coisa em vez disso, porque você acha mais eficiente, ainda está nas leis naturais. Mas não querer mudar a lei natural. O que acaba gerando Todos esses movimentos modernos querem mudar uma série de leis naturais. Deus criou que o homem se casa com a mulher, é uma lei natural. Então não adianta querer mudar isso e querer colocar dois homens juntos, duas mulheres juntas, etc. A pessoa está mudando uma lei natural. E tudo isso é proibido. E tudo isso só leva a erros crassos e a uma piora da cultura humana. Então tem que tomar cuidado, só porque mencionamos aqui sobre esses reinos, então é importante lembrar dessas leis naturais. Deus declara aqui, fala. Não sei, nunca ouvi falar isso. O que sim existe é que... Isso sim. Quer dizer, existe um conceito da pessoa ao rezar, estar com os sapatos calçados ou estar com o pé coberto. Não precisa ser obviamente um sapato, pode ser qualquer coisa que esteja cobrindo os pés. Então, agora, a meia é um outro aspecto que não é correto. Não é correto, de uma forma geral, que uma pessoa ande em casa ou na rua, que na rua ninguém vai fazer isso, mas em casa muitas pessoas fazem, andar de meia dentro de casa não se deve fazer porque diz respeito aos pais, se são vivos. Já que isso é um sinal de luto pela perda dos parentes, então não se deve andar de meias dentro de casa. Isso é outro conceito. Então põe um chinelo, alguma coisa assim, para não andar de uma forma que é o comum dos enlutados andarem, que não é respeito. Mas aí não só para acender as velas, de uma forma geral. A pessoa não deve andar de meias dentro de casa, de uma forma geral. Colocar alguma coisa nos pés também. Então, a Torá fala aqui, Vayar Hashem Kisar Lirot, Deus viu que o Moshe se desviou para ver, e aí ele chamou Moshe, Moshe de dentro da sarça ardente. O que significa que Deus viu que o Moshe se desviou? Deus viu que o Moshe se desviou para ver. Curiosidade, muito bem. Então Moshe Rabbeinu se desviou para ver o que estava acontecendo, por curiosidade, achou uma coisa diferente. Uma vez que Deus viu que ele então se desviou para ver, Deus falou com ele. Qualquer pessoa que vê algo diferente vai se desviar para ver essa coisa diferente. Afinal de contas, se tem um incêndio que as coisas estão se consumindo, já tem um trânsito horroroso que está todo mundo diminuindo a velocidade para ver o que está acontecendo lá do lado. Imagina só se todo mundo vê uma casa que está em chamas e não queima. Todo mundo vai parar para ver o que está acontecendo? Qual o conceito aqui que Deus viu que Moshe desviou para ver? Então, puxa, já que você se desviou para ver, então eu quero falar com você. A curiosidade? Então essa é uma resposta. Essa é uma primeira resposta, que não é todo mundo que vai desviar para ver algo assim diferente. Pode ser que as pessoas vão passar. Tá bom, e aí, qual o problema? Quer dizer, tem a pessoa que percebe que aqui tem um milagre e vai lá ver qual é o milagre, e tem a pessoa que vai passar e falar, bom, e aí, não está consumindo? Ah, sei lá, não tem problema, deixa para lá, não sei o que é, não faz diferença, e vai ignorar o milagre, tá certo? O Midrash traz aqui algo muito interessante. O Midrash diz, você lê esse versículo e você entende que está se falando sobre a sarça ardente. Deus viu que Moshe se desviou para ver. Quem disse que é ver a sarça ardente? E se Moshe se desviou para ver alguma outra coisa? Quem disse que agora, talvez foi no passado que Moshe se desviou para ver algo? Diz o Midrash que Deus viu que Moshe se desviou para ver, não está falando sobre este momento. E sim, Deus viu que Moshe se desviou para ver o sofrimento dos seus irmãos no Egito. Afinal de contas, quando Moshe saiu do palácio, a Torá conta que ele foi ver o que está acontecendo com seus irmãos. Faz tempo isso. E depois o Moshe já fugiu, já foi rei de Cush, já foi parar em Midian, já casou. Está pastoreando o rebanho do seu sogro. Mas Deus não esqueceu disso. Deus viu que Moshe, quando saiu do palácio, há quase 60 anos atrás, foi ver o que está acontecendo com seus irmãos que estão sofrendo. E Deus ficou impressionado com o comportamento do Moshe. Afinal de contas, Moshe estava crescendo no palácio real. Não faltava nada para o Moshe. O Moshe não precisava ir ver o que está acontecendo com ninguém. Para ele a vida está boa até demais. O que você vai se meter em encrenca? Mas Moshe foi ver o que está acontecendo. Moshe ajudou as pessoas porque viu que estavam com complicações de carregar as coisas. Moshe foi ajudando quem ele podia ajudar. Ele tentou ajudar. E quando os egípcios falavam, o que você está fazendo aqui? Você é príncipe? Você mora no palácio? Você é filho da filha do rei? Moshe dizia, a majestade pediu para se construir coisas e eu não vou ajudar? Isso que ele alega, e ele tenta ajudar ao máximo os seus irmãos. E aí ele vê que tem um cara perseguindo o outro, um egípcio perseguindo um judeu, querendo matar ele, vai lá o Moshe, interfere. No dia seguinte ele vê que tem dois judeus brigando, ele chama atenção. O Moshe está preocupado e está, apesar de estar crescendo em berço de ouro, ele está sofrendo junto com todos os demais. Ele está sentindo o sofrimento que as pessoas estão sentindo. Viu Deus o que o Moshe fez? Viu Deus o desvio que o Moshe fez? Para se meter em encrenca, porque ele sentia o sofrimento que os seus irmãos estavam passando. E Deus mostrou para o Moshe, você tem toda a razão naquilo que você fez há 60 anos atrás. Eu, Deus, também estou sofrido em ver a situação do meu povo. E por isso eu agora não estou me revelando para você, Moshe, num carvalho monstruoso, e sim num arbustinho pequenininho, demonstrando que eu estou sofrendo junto com vocês. As boas-vindas que Deus dá ao nosso povo nessa sarça ardente, que é a primeira vez que Deus está falando diretamente com Moshe e dando as primeiras coordenadas de saída do Egito, Deus mostra para Moshe o conceito de Imo Anohi Betzara. Eu estou com você no seu sofrimento. Tem uma coisa... Fala, Raquel. De novo, desculpa. O conceito é o seguinte: Deus viu que Moshe se desviou para ver o quê? Não a sarça. Deus viu que o Moshe no passado, há 60 anos atrás, se desviou do seu caminho do palácio para ver como está a situação dos seus irmãos. E nesse momento Deus lembra disso que Moshe fez lá no passado e mostra, ó, você demonstrou que você está sofrendo com todo mundo? Eu também estou sofrendo. Olha eu aqui aparecendo na sarça ardente e eu estou aparecendo num arbusto e não num carvalho. Não num cedro. Eu estou sofrendo junto com todo mundo também. Fala.
Mas ele também
desviou
o olhar
para a sarça. Sim. Sim. São as duas coisas nas mesmas palavras. Moshe desviou no passado para ver o sofrimento, e agora Moshe desvia para ver o que está acontecendo. São dois conceitos juntos. O Moshe está sempre de olho no que está acontecendo, seja milagres, seja sofrimento. Tem uma coisa muito interessante quando a Torá conta sobre Yosef. Então, voltando na história, a Torá diz lá: e ao Yosef, o Yosef, e ao Yosef nasceram dois filhos antes que vieram os anos de fome. E nossos mestres lá comentam que o Yosef teve os seus filhos antes dos anos de fome, porque existe uma lei que em anos de fome as pessoas não podem ter relações conjugais. Por quê? Porque não pode ser que as pessoas estão em sofrimento e essas pessoas vão ter prazeres. Então por isso a Torá ela enfatiza que o Yosef teve seus filhos antes de começar os anos de fome. O Baal HaTurim, que é um dos comentaristas da Torá, ele costuma muito fazer isso. Ele traz expressões que aparecem pouquíssimas vezes na Torá e conecta os dois lugares. Lá, o Baal HaTurim diz que essa palavra Ul Yosef e Al Yosef aparece só duas vezes em toda a Torá. Uma vez ali, onde a Torá está falando que o Yosef teve os seus dois filhos antes dos anos de fome. E a outra vez que aparece a palavra Ul Yosef e Al Yosef é quando Moshe Rabbeinu está, antes de falecer, abençoando as tribos. Quando chega na brachá do Yosef, está escrito Ul Yosef Amar. E ao Yosef ele disse. E o que ele disse? Ele disse que Yosef seja abençoado por Deus, a sua terra seja abençoada. Não havia terra mais fértil em Israel do que o território do Yosef. O território do Yosef era o território mais fértil que tinha em Israel. É abrachado Moshe. Moshe fala que da sua terra vão ter frutas deliciosas. O Baal HaTurim faz a conexão entre os dois lugares. São os únicos dois lugares que a Torá usa essa palavra Ul Yosef, porque estamos conectando os dois lugares. Pelo fato do Yosef ter a sensibilidade de não querer ter prazeres quando tem gente sofrendo, em outras palavras, eu vou sofrer junto com os que estão sofrendo, por mais que ele está no Palácio Real e fome para ele não dizia nada. Mas ele está sentindo, está participando de alguma forma do sofrimento do povo. Ele mereceu como recompensa ter uma terra fértil, uma terra de prazeres, uma terra de frutas suculentas e boas. O Rav Matityahu Salomon complementa e diz algo muito interessante. Nessa brachá que Moshe dá para Yosef, falando dessa terra farta que ele vai ter, a Torá usa uma expressão que aparece só lá, nenhum outro lugar aparece essa expressão. A Torá diz que esta vai ser o Urtzon Shocheni Sene. Este é o desejo daquele que paira, daquele que reside no arbusto. É o único lugar de toda a Torá que a Torá se refere a Deus como aquele que habita o arbusto, aquele que se revelou no arbusto. E está totalmente ligado. Uma vez que Deus demonstrou no arbusto o sofrimento que Deus está passando junto com todos, e Yosef teve essa conduta em vida de sofrer junto com os demais, quando Yosef recebe a bênção por isso, que ele vai ter uma terra tão fértil e tão boa, a Torá usa essa expressão lembrando, sabe por que você está merecendo isso? Porque você segue os passos de Deus, você segue os passos de sofrer junto com as pessoas que estão sofrendo. Fala. Sim. Quando o Moshe está... Como? Tá certo? O Moshe abençoa a tribo de Yosef. Então, Moshe abençoa a tribo de Yosef em mérito do comportamento do seu patriarca. Que... Exatamente. Exatamente. Os dois filhos dele, sim. Então, esse é um conceito muito apreciado e muito louvado pelos nossos mestres. Nossos mestres chamam isso de Nosse Be'olim Haveiro. Nosse Be'olim Haveiro significa... aquele que carrega o jugo junto do seu colega. Seu colega está puxando um jugo, está difícil, e você vai lá e ajuda ele, por mais que você não teria nada que se meter, nada, por que tem que ajudar? Eu não estou sofrendo, deixa ele sofrer sozinho. Não é essa forma que a Torá demonstra que é o comportamento correto. Deus mostra que o comportamento correto é ir de encontro, é ajudar, é sofrer junto. E tem diversas histórias dos nossos mestres a respeito desse conceito. Não faz muito tempo eu contei algumas histórias disso. Por exemplo, contam sobre o Rav Pam, que foi Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, há 20 e poucos anos atrás ele faleceu. Uma vez, na comunidade, teve uma pessoa, um casal que perdeu um filho, Deus nos livre. E ele foi consolar essa família. Ele entrou, se sentou, chorou, se levantou e saiu. E depois disso, essa família, os pais falaram que não teve uma pessoa que consolou eles melhor do que o Rav Tam. Eles falaram, vem gente aqui e começa a dizer por que que teu filho morreu, por que isso, por que aquilo. Quem sabe os planos de Deus? Quem pode explicar? Essas explicações não acrescentam nada. Mas o fato do Rav Tam sentar lá e chorar de verdade junto com eles, eles se sentiram confortados. Eles viram que ele está sofrendo com a gente de fato. Ou um outro episódio que teve foi com o Rav Isser Zalman Meltzer, era um rabino em Yerushalayim. O genro dele era um dos maiores Rashi Yeshiva, foi o primeiro Rashi Yeshiva que teve nos Estados Unidos, da Yeshiva de Lakewood, que se chamava Rav Kotler. E o filho do Rav Kotler, quer dizer, o neto do Rav Isser Zalman, veio estudar em Israel, em Yerushalayim, na Yeshiva do avô. Quando ele estava viajando de volta para os Estados Unidos para casar, o Rav Isser Zalman foi acompanhando ele no prédio, tinha um carro embaixo esperando para levar ele para o aeroporto, e o avô foi acompanhando o neto nas escadarias, parou no meio das escadarias, abençoou o neto pelo casamento, parou e deixou o neto continuar sozinho até o carro. Aí os alunos falaram, mas Rabino, seu neto está indo embora, vai casar, você não vai acompanhar ele até o carro? Isso foi logo depois do Holocausto. O Rav Isser Zalman falou, escuta, você sabe quantas pessoas, quantos noivos não têm avô porque morreram na guerra? Você acha que é justo eu aparecer na rua agora, beijar o meu neto na frente de tanta gente que vai estar lá embaixo? E as pessoas vão se sentir, puxa vida, olha só, ele tem avô e nós não temos? Isso significa sentir o sofrimento dos outros. Não cutuca a ferida do outro. Sinta o sofrimento dos outros. Ou só para finalizar, teve no Setembro Negro, na década de 70, teve aquele famoso sequestro de um avião que estava vindo da Bélgica para Israel. E esse avião foi levado para Jordânia. Uma das pessoas, um dos passageiros, era um grande Rosh Yeshiva em Nova York, que se chamava Rav Yitzhak Hutner. Como ele tinha passaporte americano, ele foi um dos primeiros a ser libertado. Ele foi libertado e voltou para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, ele era muito famoso, e todas as yeshivot de Nova York queriam receber ele. Então, eles foram para o JFK e fecharam lá um dos galpões para fazer, um dos hangares, para fazer uma festa de recepção para o rabino que está voltando depois de ficar sequestrado. Veio praticamente todas as yeshivot de Nova York e estavam no aeroporto esperando o rabino chegar. E vieram também os rabinos de Nova York. Entre eles veio o Rav Moshe Feinstein. Quando o Rav Moshe Feinstein entrou no hangar, ele ouve que tem uma banda, trouxeram uma banda para tocar música para receber o Rav Hutner. Quando ele entrou lá e ouviu a música, ele falou, pode parar a música imediatamente. Eles falaram, mas como? Está chegando o Rav Hutner, está vindo, a gente quer receber ele. Disse o Rav Moshe Feinstein, peraí, eu concordo, estamos todos aqui para receber ele. mas está cheio de judeus ainda sequestrados lá. Filhos de pessoas que moram aqui em Nova York estão sequestrados ainda lá. E você vai tocar música? Como que você pode fazer uma coisa dessas? Nós estamos felizes que o rabino está voltando, mas nós estamos sofridos com todas as pessoas que estão lá sequestradas. Esse é o sentimento que a pessoa deve ter, a sensibilidade que a pessoa deve ter, que é justamente o que Deus está demonstrando nas boas-vindas ao nosso povo. Vocês estão sofrendo, eu estou junto com vocês. Tem que saber os limites. Tem que saber sentir o que o outro está sentindo. E é justamente isso que Yosef fez e o que Moshe fez. Moshe sentiu o sofrimento de todo mundo, Deus falou, se você cresceu no palácio real do Egito, e mesmo assim você estava sentindo o sofrimento dos seus irmãos, você foi ao encontro deles para ajudar eles no que você podia ajudar? É um líder como esse que eu preciso para o meu povo. Não adianta ser alguém que não sente os problemas do outro. Para você sempre vai estar bom, você vai ser líder, está lá em cima, está respeitado, está tudo maravilhoso. Não. Eu quero alguém que, mesmo quando está lá em cima, sente o que as pessoas estão sentindo. Para poder ajudar as pessoas. E é isso que Yosef fez. Soube sentir o sofrimento do seu povo, apesar de estar no palácio. Por isso que ele recebeu essa bênção especial na terra, no território dos seus filhos. E é o único lugar da Torá que Deus é mencionado, e a Torá refere-se a Deus como aquele que habita e que se apresentou na sarça ardente.